Agora, na Onda FM, a cultura da live. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Aqui você fica sabendo de todos os detalhes que envolvem, desde a produção, bastidores e realização, deste que é um revolucionário meio de comunicação. A cultura da live.
Olá, eu sou Paulo Torres e está começando o programa A Cultura da Live na Rádio Onda FM, a tecnologia inserida em nosso cotidiano. Este programa foi elaborado com o apoio da 5ª edição do Programa de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária da Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura.
A Cultura da Live. Onda FM.
Essa onda pega.
No programa de hoje, lives educacionais com Cíntia Reis e Anderson Ferreira. O confinamento social intensificou no mundo todo o consumo de lives e também eventos realizados ao vivo nas redes sociais. Dessa forma, dar aula se tornou um desafio para os professores das redes pública e privada de ensino. Assim, a tecnologia foi ainda mais explorada também na educação dos brasileiros, desde o ensino primário a cursos superiores. Aos repórteres Kleber Souza e Felipe, os professores da rede pública e da rede privada de educação, Cíntia Reis e Anderson Ferreira, falaram sobre a adaptação ao novo método de aprendizagem. Para eles, a tecnologia surge como forma de complemento ao que já vem sendo feito na rede de educação. Então, vamos conferir.
A cultura da live.
Meu nome é Cíntia Reis, eu sou professora de História e Filosofia e eu entrei na educação meio que por acaso. Eu já tinha dois irmãos professores e começaram a me incentivar porque eu não sabia o que fazer. Entrei no curso de História, me apaixonei, tive aí uns percalços, tive que me afastar um período, mas gostei muito do curso e voltei. Depois de formada, ainda fiquei um ano fora da escola porque eu tinha medo. A gente ouve muita coisa no jornal, né, de agressão, de violência contra o professor. Então eu ainda fiquei fora da educação por um ano, mas quando eu entrei na sala de aula eu me apaixonei, já não conseguia me ver fazendo outra coisa e aí eu larguei um outro serviço que eu tinha e falei, não, é isso que eu quero para mim. Isso foi em 2012, então tô até hoje nessa brincadeira aí de lecionar.
Bom, meu nome é Anderson, tenho 42 anos, comecei como professor em escola de cursos livres, eu tinha apenas 16 anos. Faz tempo, né? Aí, com o passar dos anos, a coisa foi evoluindo. Em 2013, eu recebi uma proposta já para dar aula em escola mesmo, em colégio. E desde então, professor, aí eu leciono espanhol, literatura, língua portuguesa, aventuro um pouco também na área de teatro, né? E outras coisinhas mais.
Bacana, dá para saber que você já tem uma certa experiência aí no ramo da educação, né? Uma trajetória longa. Aí com isso eu queria saber um pouco de vocês como que foi essa adaptação aí ao novo estilo, né? Com a chegada da pandemia, escolas paralisadas, vocês tiveram um certo momento, óbvio que não teve logo de imediato essa questão de vamos fazer aula online, vamos fazer aula remota, né? Teve todo um processo de adaptação, como que isso seria feito para os alunos. Alguns conseguiram fazer de forma imediata, sim. Alguns professores a gente sabe que resistiram a isso também. Eu queria saber como que foi isso para vocês, essa adaptação, esse estilo, né?
Ok. A área da educação, como acredito eu, qualquer outra, você vai ter uma determinada quantidade de profissionais que estão mais acostumados a essa metamorfose, né? A se transformar, a mudar e a tentar o algo novo. Até mesmo porque o aluno, enquanto indivíduo, ele te exige, e exige muito, essa questão da inovação. Então você precisa estar ali. É claro que, como eu disse, em qualquer outra profissão você também vai ter isso. Você vai ter aquele que não gosta de mudar, que não gosta de se adaptar, que não gosta de se transformar e de se adequar ao meio que ele está. E na educação a gente vê isso também, né? Mas todos, no geral, tiveram que se adaptar a esse novo método de trabalho, porque se tornou o único meio que você tinha a partir de então para poder alcançar aquele aluno que estava em casa. Mas é claro que muitos desafios apareceram a partir daí, né? Quando você pressupõe uma aula online, você imagina que todos tenham o mesmo conhecimento, que todos tenham o mesmo equipamento, que tenham acesso à internet, dentre outras coisas. E a gente sabe muito bem que, na verdade, não é bem assim. A realidade da periferia, por exemplo, é outra.
Eu dou aula tanto na rede pública quanto na rede privada, e essa realidade ficou muito evidente, essa diferença de realidade ficou muito evidente. No particular, a gente já começou meio que de imediato. Começou o processo de pandemia, já entramos no Google Sala de Aula, que era o movimento mais fácil. E aí fomos incluindo o Meet, a princípio algumas aulas, depois período integral, né? Já no Estado, isso na rede privada foi mais fácil, mas no Estado, como que eu acesso o meu aluno? Como que eu tenho acesso a ele? A gente sabe que um monte está aí mexendo com o Facebook, com o WhatsApp e tal, mas é uma rede 3G básica, ele não dá conta de uma aula online 6 horas por dia, não tem internet para isso, não tem um espaço adequado em casa, porque ele está estudando aqui, o irmão mais novo também está, e a mãe que está trabalhando em casa. Então a gente não tinha esse acesso ao aluno da rede pública tão facilmente. E aí foi a adaptação de WhatsApp. WhatsApp, e-mail, Facebook. Eu passei atividade por Facebook, recebi atividade pelo Facebook, pelo WhatsApp. Tudo que era possível, quase por sinal de fumaça, a gente recebia atividade. Porque realmente ficou nítido a dificuldade do aluno da rede pública. Porque algumas pessoas não acreditam, mas a gente ainda tem muita gente sem acesso, né? Sem o básico para uma aula online, por exemplo. Então foi um momento de adaptação muito difícil. A gente entrava para trabalhar na frente do computador às 10 para 7 e às vezes saía às 10 da noite. Tanta coisa que tinha para fazer, porque a gente também teve que aprender, né? A mexer com o WhatsApp, com o Classroom, com o Meet, a programar uma aula, a fazer atividade, a fazer avaliação. Então, foi o primeiro ano foi realmente exaustivo, porque a gente trabalhou, a gente não ficou um dia sem trabalhar, mas a gente trabalhou o dobro, porque tinha que preparar a aula e tudo, né? O que está fazendo aqui, você sabe disso. O que a gente está fazendo aqui é uma coisa, mas toda a preparação que vem anteriormente. Então, a gente cortou, como dizem aí, a gente cortou um dobrado para conseguir se readaptar e alcançar o aluno, porque o aluno está olhando para a gente, mas ele está em outra tela, ele está mexendo em outra guia, em outra aba, e você está lá, explicando, viajando, e às vezes o aluno não está te acompanhando, né?
Verdade, você tocou num ponto importante, que é essa questão da disparidade entre a rede particular e rede pública, né? A gente percebeu muito isso. Aí que eu queria entender de você, assim, ao meu ver, né? A gente fala muito em tecnologia e inovação, principalmente em escolas públicas, né? Só que a gente, na prática, isso é totalmente diferente, justamente por vários fatores aí que você citou, né? É uma casa pequena que não tem, por exemplo, não tem um Wi-Fi, não tem uma rede boa de uma operadora boa, né? Às vezes é um computador só para 2, 3 irmãos, sabe? E isso dificulta muito. Eu queria entender de você. Se essa tecnologia, de certa forma, ela é bem explorada, né? Eu falo tecnologia assim, questão das lives, uma aula remota para um aluno, por exemplo, que tenha mais dificuldade na aula presencial. E aí vocês falam, não, a gente pode fazer um período com esse aluno de forma remota, uma live com ele para ele entender melhor o conteúdo, ou você acha que isso, de certa forma, atrapalha?
No mundo ideal, é fantástico você ter acesso ao aluno de diversas formas, né? Você ter um tempo extra para lidar com ele num espaço separado. Na sala de aula, ele vai ter vergonha de levantar a mão, ele tem vergonha de tirar a dúvida, e num momento assim, mais íntimo, mais individual, você consiga. Mas, por exemplo, a prefeitura ofereceu para os alunos equipamento, computadores, tablets. O Estado ofereceu chip com a internet, mas o aluno tinha que ter o celular dele ou um equipamento para que ele acessasse. Eu, como professora de história, você sabe, você deve lembrar dos seus professores, a gente tem um posicionamento político muito forte. Às vezes é até difícil a gente separar isso um pouco na sala de aula. Mas o centro de mídias, que foi o espaço usado pela rede do Estado para acessar o aluno, eu achei uma ideia muito interessante. É claro que ele foi colocado numa média, né? Ele não se preocupou tanto com todos os alunos. Se você acompanhou bem, se você não acompanhou, infelizmente, problema seu. Mas foi uma ideia muito interessante que não vai sair mais. Acho que até o governo vai utilizar isso como recuperação, porque é importante recuperar. Foram 2 anos quase que perdidos. O acesso à tecnologia é fundamental para a gente trabalhar com o aluno hoje, mas ele é oferecido de fato? O aluno, ele vai ter acesso a isso? Porque na teoria, se você conseguir oferecer para todo mundo, é fantástico. Você tem a opção de recuperar o tempo perdido. Eu tenho utilizado muito videoaula para as minhas aulas para aproveitar. Tentei fazer um canal, criei um canal de história, mas dá muito trabalho editar tudo. Então você tem toda a pesquisa do que você vai dizer, criar o roteirinho do que você vai dizer e ainda editar. Meu editor aqui, ó, tá aqui pra não me deixar mentir. É muito trabalhoso. Eu consegui fazer 3 vídeos. Tem gente me cobrando até hoje, volta. Eu quero voltar com o projeto. Porque é um jeito. Às vezes o meu aluno, ele assiste uma videoaula, mas ele está acostumado com o meu jeito de falar. Então, quando ele assiste a minha videoaula, ele se identifica. Mas e o tempo? Eu trabalho em 2 escolas, né? Eu saio do particular, corro para a rede pública, ele trabalha em 2 escolas. É muito corrido. Eu acho que falta um investimento no professor, né? Porque isso faz muita falta para a gente. E eu mandei áudio, assim, a pandemia toda. Olha, esse conteúdo você faz assim, você faz assado. Era sábado, era domingo, era feriado. Tanto para a rede pública quanto para a privada, mas principalmente para a pública, porque o aluno às vezes só tinha o WhatsApp. Então, olha, é assim, 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 olha tal página, vê tal vídeo, não consegue ver vídeo, então eu vou te mandar um texto. O uso da tecnologia é fantástico, a gente só precisa que o governo faça um bom trabalho de levar a tecnologia para essas crianças, porque é uma utopia, por enquanto, a gente sabe que isso vai demorar muito para acontecer.
A gente percebe que as problemáticas, elas foram se apresentando de uma maneira, assim, muito rápida. Ou seja, os problemas durante a pandemia referentes à educação, eles foram surgindo de uma forma muito rápida. Era um aluno que não tinha internet, era uma escola que não tinha estrutura, era o professor que não tinha equipamento e as coisas iam acontecendo. E a burocracia das soluções oferecidas por parte do governo eram muito morosas, demorava demais. E a gente ficou um ano inteiro, o primeiro ano de pandemia, batendo cabeça no Estado para saber como que ia ser, né, basicamente, sem que aquilo de fato funcionasse. Como foi colocado agora, atrelar a educação e a tecnologia é inevitável, ou seja, dentro de um período curto de tempo daqui para frente, vocês vão poder observar que a tecnologia e a educação vão andar de mãos dadas, porque é fantástico você poder mostrar dentro de uma teoria de sala de aula, ali na hora para o aluno, o que você quer mostrar? Olha, é isso daqui, você abre a tela, é aquilo ali, você mostra lá. Então o aluno, ele tem uma prontidão ali daquilo que você está explicando, ele recebe e assimila melhor a partir disso. E foi também para mim muito importante, e vou salientar isso, o envolvimento dos alunos, educação e tecnologia. Ou seja, você une uma coisa que eles gostam dentro daquilo que é necessário e trazendo a utilização de uma forma coerente e correta. Ou seja, se isso fosse utilizado de maneira inadequada, o que aconteceu? O aluno, ele ia ficar no Facebook enquanto você está dando aula. O aluno ia ficar no WhatsApp enquanto você está dando aula. Então, a partir do momento que o aluno tem a educação, que lhe é ensinado fazer a utilização dessa tecnologia dentro de uma metodologia de aula, aí é um mundo perfeito. Mas, como a gente disse aqui, vai levar um tempo ainda para esse mundo perfeito acontecer.
Você citou uma coisa aí, Anderson, essa questão de interação, né? A gente sabe que o aluno, ele gosta da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, às vezes, pode atrapalhar ele no que realmente ele deve focar, né? E aí, pensando nisso, eu queria saber de vocês como que foi essa interação com professores que tinham uma certa dificuldade, né? O que vocês perceberam no assim, entre os colegas de vocês, os que tinham mais dificuldade, como que foi essa ajuda um com o outro, a interação com os alunos que tinham alguma dificuldade, até em casa mesmo, com problemas que vocês já citaram, e também com os pais, que alguns pais eles tinham esse certo preconceito: ah, meu filho não vai entrar nessa aula online porque ele não vai aprender nada, eu prefiro que meu filho fique retido de ano porque ele não vai aprender nada. Ah, vou esperar essa pandemia passar para ele voltar a estudar, sabe? De certa forma, como que vocês enxergaram todas essas situações?
Mas como eu disse, né? As problemáticas, elas foram surgindo. Então, você tinha ali um professor que não tinha a mínima noção do uso tecnológico, ele só sabia ali, WhatsApp, Facebook, o que é hoje em dia natural, crianças fazem isso, então não era tão difícil, mas utilizado Google Classroom, utilizado Meet, utilizar de outras ferramentas para transmissão ao vivo, gravar a aula que você está dando, jogar o conteúdo, corrigir a atividade, quer dizer, você já coloca uma gama de situações...
É para preparar a prova, que né, vão além, dos formulários.
Né? Elas vão além do conhecimento que ele tinha, então a gente teve situações assim de colegas que não sabiam. E a gente teve que ajudar, vem cá, vou te mostrar, faz assim, assim é melhor. E dentro do meio, né, dos professores, você tem essa situação de passar as experiências um para o outro. Olha, eu fiz assim, funcionou. Ah, legal, vou fazer também. E um vai agregando o trabalho do outro. Eu acho que, principalmente no primeiro ano de pandemia, foi muito isso que aconteceu. No segundo ano de pandemia, a gente já estava meio que, ó... Já sabia mais ou menos como é que funcionava a situação, né? Mas no primeiro ano, realmente, foi uma coisa muito perdida. Para os alunos, bom, os alunos, eles, tecnicamente, eles já tinham uma facilidade, já têm uma facilidade muito maior para lidar com questões tecnológicas. Alguns alunos, inclusive, apresentavam soluções durante as aulas. Ó, por que não liga o microfone assim, faz assim, ó, funciona melhor. Ah, quando eu faço assim, porque a gente está na geração dos youtubers, eles manjam muito dessa questão de transmissão ao vivo e outras coisas mais. Então, houve um compartilhamento de experiências aí entre todas as áreas ali, para que funcionasse a aula, né?
Eu acho que no estado, os professores são ainda um pouco individualistas, então a maioria não pede ajuda. Não sei fazer, vou fazer o que eu sei, vou fazer o que dá. Então você olhava a classroom de alguns professores, muito bem elaborados, muito bem trabalhados, espaço de prova, espaço de atividade, espaço só para videoaula, enquanto que outros não conseguiam nem usar a aba atividade, lançava tudo no mural, porque não conseguia. A gente tem que desmistificar, né? Como se o professor fosse aquele ser superior. O professor é exatamente igual ao aluno. Alguns têm dificuldade, mas querem aprender, e outros têm dificuldade e não querem. Então, a gente viu muito isso.
Bacana. Só uma perguntinha. O Anderson citou essa dificuldade aí de acesso dos alunos, né? A gente falando em defasagem escolar aí, se não fosse essa mudança assim, de aprendizagem do campo presencial pro virtual, vocês acham que teria sido muito pior a gente pensando em defasagem escolar, muitos alunos não retornando à escola, não pegando conteúdo?
Bom, eu posso dizer assim, com todos os esforços que já aconteceram para que as aulas não cessassem, para que os alunos continuassem estudando. Uma pesquisa recente, a Unicef colocou o seguinte: a cada 10 alunos, um aluno não quer retornar às aulas. E essa pesquisa é de ontem, né? Então, com todos os esforços que já foram feitos para que não cessasse as aulas, para que eles continuassem estudando, porque o ensino, de certa forma, ele foi garantido para os alunos. Os alunos não tiveram uma perda significativa, isso dentro do campo teórico, tá? Não estou falando na prática, porque na prática a gente sabe, como a gente citou aqui, todas as problemáticas que aconteceram, ponto. E mesmo com tudo isso, você já tem aí, a cada 10 alunos pesquisados, ao menos um disse que não tem a menor intenção de voltar a estudar. É preocupante, de fato, né? Mas eu fico imaginando. E se não tivesse sido ofertada as aulas da maneira que foi? E se durante esses 2 anos de pandemia não tivesse sido feito absolutamente nada? Qual seria o mundo? Aí fica a questão.
Só para finalizar aqui, eu queria que vocês resumissem assim, em uma ou poucas palavras assim, se vocês viram algo positivo dessa mudança aí de trabalho de vocês, né, em questão tecnológica, e pontos negativos, assim, vocês já citaram muitos, né, mas se vocês puderem citar em uma única palavra assim, o que pode ser melhorado, que faça isso realmente dar certo, que não fique só na teoria, sabe, como vocês já mencionaram. Eu acho que é isso, só para a gente encerrar.
Positivamente, eu poderia dizer que eu vejo um passo ou muitos passos adiante rumo à unificação da educação e a tecnologia, tá? Porque a gente passou demais da hora de fazer isso. Não funciona mais de Zilu. Essa pandemia, se eu tenho que colocar algo positivo que ela trouxe, é óbvio que eu não quero passar por cima das perdas que todos tiveram. Não, muito pelo contrário. Mas uma das coisas positivas que ela trouxe foi exatamente essa. Foi a gente não andou um pouquinho para frente. A gente correu, né, para alcançar um patamar tecnológico que não existia antes com relação à utilização da tecnologia e educação. Ponto. Menos do que isso é retroceder. Então, as escolas que hoje aproveitarem essa situação para permanecer com a tecnologia dentro da sala de aula, essas escolas estarão muito bem. As escolas que simplesmente cancelarem tudo isso e voltarem para o giz e lousa, elas vão ter uma dificuldade muito grande de readaptação, tanto de professor quanto de alunos, para poder manter aquele conteudismo que ninguém quer mais.
Eu acho que é isso. Positivamente, a gente teve a modernização da educação. Essa modernização, ela estava sendo extremamente necessária. Para a gente estava muito difícil alcançar o aluno sem trabalhar essa modernização. Ainda um ponto negativo é o fato de que a gente vai ter que ensinar o aluno agora, não só, por exemplo, eu não vou só ensinar história, mas eu vou ter que ensinar a responsabilidade de como mexer no celular, que horas utilizar o celular. Eles não sabem criar um trabalho bonito no Word, eles não sabem fazer cálculos ou algumas fórmulas no Excel. Então, acho que o ponto negativo vai ser esse processo de educar o aluno para ter acesso com responsabilidade a todas essas tecnologias.
A cultura da live. Onda FM.
Essa onda pega.
Siga nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram é @OndaFM87. Nosso canal no YouTube é Onda FM 875. No TikTok, @OndaFM87. Continue ligado na Onda FM. No próximo programa tem muito mais. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Essa onda pega.
Você ouviu na Onda a cultura da live. A cultura da live. Onda FM.
Essa onda pega.
Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.